UM em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. UM em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao UEM em Antena. A Universidade do Minho vê com interesse a possibilidade de cedência da Fábrica Confiança para uma residência universitária pública. A proposta foi divulgada esta segunda-feira pelo presidente da autarquia. Ricardo Rio já teria informado o reitor do Minho que estaria disposto a ceder o edifício da Rua Nova de Santa Cruz, caso na segunda hasta pública não apareça nenhum comprador. Aos microfones da Rumo, o reitor do Minho saudou essa possibilidade, ainda que lembre que a decisão final caberá depois ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Se se vier a verificar esta possibilidade, que para nós seria francamente interessante, há um conjunto de passos subsequentes que vão ter que ser dados, no sentido de tornar em realidade aquilo que neste momento é apenas um cenário, é uma hipótese. Mas, havendo vontade da parte da Câmara, havendo naturalmente vontade e interesse da parte da Universidade, havendo o necessário apoio por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, pois naturalmente são pelo menos criadas condições que são muito interessantes para a resolução de um problema, que é um problema da cidade.
Rui Vieira de Castro a confirmar a possibilidade apresentada esta segunda-feira por Ricardo Rio para a antiga Fábrica Confiança. Se a autarquia não conseguir alienar o edifício na hasta pública de 11 de março, a mesma será disponibilizada ao Minho para que o Estado construa ali uma residência universitária pública.
UEM em Antena.
Na Universidade do Minho, a decisão de aceitar abrir ou não uma via de acesso especial para os alunos provenientes do ensino profissional no próximo ano letivo será discutida internamente depois de aprovado o decreto de lei. Ainda sem a garantia de que a Academia vá aceitar ter uma prova específica para os alunos da via profissionalizante, Rui Vieira de Castro adiantou à RUM que a medida poderá adequar-se a algumas escolas da Universidade, mas noutras nem tanto. O reitor garante ainda que não serão adotadas soluções mais fáceis de acesso ao ensino superior.
É-me difícil antecipar o que vai ser a decisão da Universidade, porque a verdade é que nós temos também situações muito diversas. Provavelmente haverá escolas ou haverá cursos em que essa poderá ser uma possibilidade a considerar. Provavelmente em outros isso será mais, e tem fundamentalmente a ver com um perfil mais profissionalizante, naturalmente, não é? Que são oriundos dos profissionais e que pode, em alguns casos, regular-se mais adequado ao perfil de formação esperado. Não adotaremos soluções que possam ser entendidas como soluções fáceis para as pessoas chegarem ao ensino superior.
Recordo que o Ministro do Ensino Superior anunciou que no próximo ano letivo, os estudantes que terminem um curso profissional ou artístico não terão que realizar exames nacionais para ingressar no ensino superior. Ainda assim, estarão sujeitos a um concurso especial que cabe a cada universidade decidir se quer ou não abrir esta via de acesso.
UEM em Antena.
Diana Priscila Pires, investigadora de pós-doutoramento no Centro de Engenharia Biológica, foi distinguida com a Medalha de Honra L'Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência. A Medalha de Honra L'Oréal Portugal vai na sua 16ª edição e pelo 4º ano consecutivo um dos prémios vem para o Minho. Aos 32 anos, a cientista procura melhorar a eficácia da terapia fágica no combate à bactéria Pseudomonas aeruginosa, que é muito resistente a antibióticos e está associada a graves infecções hospitalares que atingem 7 em cada 100 pacientes e provoca mais de 30 mil mortes na Europa por ano.
UEM em Antena.
Portugal é o país da Europa onde se gasta mais dinheiro em raspadinhas. Só em 2018, os portugueses gastaram quase 1,6 mil milhões de euros neste jogo. São mais de 4 milhões de euros por dia. Há casos de portugueses a gastarem 500 euros em 24 horas. Os dados provêm de um estudo do professor e investigador da Universidade do Minho, Pedro Morgado. Arrumo o autor do estudo, aponta algumas razões que contribuem para o vício.
Aquilo que nós pedimos é que se façam precisamente estudos epidemiológicos e que se tentem compreender as razões que estão na base deste problema. Eu poderia especular que o facto da raspadinha ser um jogo de recompensa imediata é um dos fatores. Em Portugal, nós gostamos de coisas que sabemos logo se perdemos ou se ganhamos. Não estamos tão habituados a esperar por resultados a médio e a longo prazo, e esta poderá ser uma das razões, uma razão cultural. Depois, o facto de haver muitas notícias sobre as raspadinhas a dizer que é fácil ganhar, como a pessoa arriscou 2 ou 3 euros e que de repente ganhou 20 ou 30 mil euros, isto distorce a percepção que as pessoas têm. O facto de haver muitos pontos de venda, de facto, é muito acessível em Portugal a raspadinha.
Pedro Morgado aponta ainda algumas das possíveis soluções para combater este vício.
Quando nós acompanhamos uma pessoa que tem problemas de jogo com casino, a própria pessoa pode pedir ao Estado para se auto-excluir da presença num casino. E, portanto, a pessoa fica imbuída de poder entrar num casino. Isso não acontece com as raspadinhas. Não é possível a pessoa auto-excluir. Mas, antes disso, eu penso que é muito importante haver uma maior divulgação de que há problemas associados ao jogo com raspadinha, uma maior divulgação de quais são os sinais a que as pessoas devem estar atentas e as famílias devem estar atentas para detectarem precocemente esses problemas, e também haver uma campanha nacional no sentido de limitar a publicidade à raspadinha e também no sentido dos órgãos de comunicação social poderem ter alguma atitude mais responsável na divulgação daquelas situações de ganho.
Para Pedro Morgado, o problema tem sido negligenciado, por isso urge impor medidas para regulamentar o jogo. O estudo do investigador da Universidade do Minho revela que em 2018 os portugueses gastaram 1,6 mil milhões de euros em raspadinhas, valor que coloca Portugal no topo da lista dos países que mais gastam dinheiro neste jogo.
O M em antena.
São cerca de 600 os jovens participantes que marcam presença até esta quarta-feira no 14º Encontro Nacional de Estudantes de Informática. Esta é a estreia para a cidade de Braga, que acolhe a iniciativa, e para a Universidade do Minho, que organiza o evento. Este 14º Encontro Nacional de Estudantes de Informática conta com a presença de 27 empresas que estão a oferecer oportunidades de emprego e estágios. Para além disso, os participantes podem assistir a várias palestras, por exemplo, sobre a inteligência artificial, machine learning, indústria 4.0, privacidade de dados ou desafios da programação. O evento termina esta quarta-feira, 26 de fevereiro.
O M em antena.
A Escola de Ciências da Universidade do Minho celebrou 45 anos na passada sexta-feira num restaurante panorâmico do campus de Gualtar, em Braga. Aos jornalistas, a presidente da escola, Manuela Corte Real, referiu que atualmente enfrentam alguns problemas para adquirir novos equipamentos considerados por vezes essenciais para o desenvolvimento de projetos de investigação. Recordo que a ECUM atua em áreas como as ciências da Terra, biologia, física, química e matemática. Segundo a presidente, há vários anos que a FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, não disponibiliza financiamento considerável para a renovação dos equipamentos, o que se traduz em atrasos e limitações em relação a outros países da União Europeia. A título de exemplo, são necessárias ferramentas para a elucidação dos processos moleculares e celulares.
O M em antena.
A obra Crise e Castigo e o Dia Seguinte, de dois professores da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, foi apresentada na última terça-feira no campus de Gualtar. Um livro que, em 248 páginas, analisa a história da economia portuguesa, em especial desde os anos 2000 até aos dias de hoje. Aos microfones da RUM, Fernando Alexandre, autor da obra, faz um levantamento dos motivos que levaram aos três resgates financeiros em 1977, 83 e 2011.
Os últimos governos têm assumido como um objetivo essencial, que é a consolidação das contas públicas, as contas certas, agora nas palavras do novo governo. E esse acho que é um consenso que a sociedade portuguesa atingiu, ou seja, de perceber que, de facto, o Estado não pode viver com despesas que depois não tem capacidade de pagar e que, para isso, depois tem que financiar com endividamento. E em todas as três crises isso aconteceu. E depois há uma dimensão que também é relevante, que é a insuficiência de poupança na economia portuguesa.
Neste momento, o investigador está a trabalhar num outro projeto com três academias portuguesas e o Banco de Portugal. Fernando Alexandre anuncia que o aumento do salário mínimo pode ter levado à saída de empresas pouco eficientes no mercado.
O grande projeto que nós temos neste momento em mãos é um projeto que envolve três universidades, o Banco de Portugal, que é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e que analisa uma questão central na economia portuguesa, que é a produtividade em múltiplas dimensões. Somos mais de 20 investigadores e já temos resultados, que é a questão do efeito salário mínimo, ou seja, nós temos um estudo que indica que o aumento do salário mínimo se calhar ajudou a acelerar a saída de empresas que eram pouco eficientes do mercado. Claro que é importante ver o que é que aconteceu aos recursos que foram libertados para essas empresas, mas isso pode ser um aspecto positivo do salário mínimo que não tem sido referido.
Luís Aguiar Conraria, outro dos autores da obra, afirma que Portugal está num bom caminho.
Já houve uma limpeza no crédito dos bancos, isso é um aspecto positivo. Os portugueses já se convenceram que o Estado não pode ter déficit, isso é um aspecto positivo. Há uma reforma do mercado laboral que garante que temos taxas de emprego relativamente baixas, isso é um aspecto positivo. Mas também temos lá as coisas negativas apontadas e algumas que estão por resolver. Por exemplo, uma importante é que nós temos ainda um setor empresarial muito pouco concorrencial, que teria de ser compensado com entidades reguladoras fortes e independentes, e nós facilmente identificamos que não é o caso. As entidades reguladoras continuam a ser demasiado permeáveis aos interesses quer do poder político, quer do poder privado.
O livro Crise e Castigo e o Dia Seguinte, de Fernando Alexandre, Luís Aguiar Conraria, ambos da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, e de Pedro Bassão, da Universidade de Coimbra, foi apresentado na última terça-feira na Escola de Economia e Gestão, no campus de Gualtar.
O M em Antena.
Como é que os tribunais portugueses lidam com as minorias culturais, étnicas e religiosas? Este foi o ponto de partida de Patrícia Jerónimo, investigadora responsável pelo estudo e mais recente galardoada com o Prémio de Mérito Científico pela Universidade do Minho. O projeto está a ser desenvolvido no Centro de Investigação em Justiça e Governação da UMinho. Patrícia Jerónimo explica que este projeto de 3 anos pode dar origem a spin-offs.
O projeto Inclusive Cortes, Igualdade e Diferença Cultural na Prática Judicial Portuguesa, este projeto é um projeto de 3 anos, portanto vai terminar em 2021. É possível, é sequer até diria mesmo provável, que tenhamos alguns spin-offs, ou seja, projetos, novos projetos, pensar em novos projetos que desenvolvam, continuem ou incidam especificamente sobre algum dos aspectos tocados por este projeto. Portanto, temos uma equipa numerosa, com gente com muito talento e é provável que eu os queira desafiar para continuar a trabalhar sobre aspectos conexos.
Uma conversa para ouvir em rumo.pt na pasta podcast, no dia 21 de novembro. E fica por aqui o M em Antena desta terça-feira. Nós regressamos na próxima semana com tudo aquilo que se passa na Universidade do Minho. Até lá.
O M em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 3, 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. O M em Antena.